Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2010. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças, diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Iguatemi, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Como sempre, é um prazer tê-los na nossa teleconferência, dessa vez sobre os resultados da Iguatemi do quarto TRI de 2010 e do ano completo de 2010. A gente, como de costume, inicia a apresentação no slide 2, onde a gente tem alguns destaques, como a receita líquida do período que atingiu R$73 milhões, com crescimento de 11,3% em relação ao TRI de 2009, mesmo levando em consideração a linearização do 13º aluguel, do aluguel em dobro, que é padrão na indústria. A gente teve um crescimento no ano de receita que foi de 21,2%, que, portanto, foi acima do guidance dado pela companhia, como a gente tem feito nos últimos 3 anos. O lucro líquido atingiu R$43,8 milhões, um crescimento de 53,8% em relação ao primeiro TRI de 2009, o lucro líquido no ano cresceu 75,3%. Outro highlight importante do trimestre, também do ano, foram as vendas nos shoppings, que subiram 17,6% comparado ao primeiro TRI de 2009, e com crescimento de vendas na mesma área de 9,1%. E no ano, as vendas totais ficaram 17,1% acima no ano. O crescimento de aluguel na mesma área foi de 9,5% e de aluguéis nas mesmas lojas 6,9% em relação ao mesmo período de 2009. Outra prática recorrente da companhia, que vocês já acompanharam em outros TRIs, tem sido as permutas de terreno, dado que Iguatemi tem terrenos que interessam e que tem potencial para verticalização. Então a gente fez uma permuta de terreno no entorno Praia de Belas, durante o segundo TRI e o terceiro TRI de 2010, o que gerou uma receita adicional de R$19,8 milhões para a companhia. A gente também teve como eventos subsequentes a aquisição de 3,41% da participação no shopping Esplanada, em Sorocaba, e anunciou também um novo projeto Greenfield, que é o Iguatemi Sorocaba Votorantim, que tem uma inauguração prevista para 2013 e que tem uma BL prevista na primeira fase de 44 mil metros quadrados, podendo chegar até 67 mil metros quadrados de ABL total, e formando com o Shopping Esplanada o maior complexo da região de Sorocaba. A gente tem também a conclusão da emissão, com o grande sucesso, da segunda emissão de debêntures da companhia, no valor de R$338 milhões, com custo final de CDI mais 1,35%. Outro destaque também, dentre os destaques operacionais da companhia que a gente tem mencionado em alguns TRIs, Esse TRI foi, a Iguatemi recebeu o certificado de energia renovável, o que equivale a dizer que a companhia tem feito um trabalho de fazer todas as suas compras no mercado de energia livre de fontes renováveis, e foi, portanto, a primeira empresa a receber esse certificado, que garante que utiliza a sua carga de energia de fontes renováveis. A gente tem aí no slide seguinte, o slide 3, o portfólio da Iguatemi, que conta hoje com os 12 shoppings e duas torres comerciais. A gente sempre gosta de destacar a estratégia consistente da Iguatemi de crescimento com escalabilidade geográfica e de produto, né, o que garante também para a companhia sinergias com o crescimento e uma melhor performance operacional. Vale destacar também que esse crescimento e essa escalabilidade estão associados à manutenção da qualidade dos ativos da companhia. Então, não é um crescimento per se, mas é um crescimento estratégico baseado em produtos similares. E isso fica evidente quando a gente mostra os 6 projetos que a companhia está realizando, que estão em produção. O primeiro deles vai ser entregue agora no final de abril, que é Iguatemi Alphaville. A gente vai ter um detalhe um pouco mais à frente. O JK Iguatemi, Iguatemi Ribeirão, Iguatemi Votorantim, Jundiaí e Rio Preto. Além desses 6 projetos Greenfields que estão já anunciados, a gente tem 3 projetos de expansão. Vale lembrar que a companhia ainda nem começou o grande ciclo de utilização das suas áreas para expansão. A gente tem priorizado o crescimento através de projetos novos, mas vai entrar mais fortemente nos próximos anos com bastante oportunidade de expansão. A gente finalizou a expansão do Iguatemi São Paulo com a dependência do Habit. No Praia de Belas, a gente já iniciou a parte do cinema, e com a permuta das torres, nós vamos começar a parte do deck parking e do terceiro andar. E no Galeria também já nós iniciamos obras da expansão de 8.200 metros quadrados anunciadas nos TRIs anteriores. Com isso, a gente atinge quase que 50% do nosso guidance para 2014. Eu também gosto de destacar sempre que a Iguatemi, em 2007, quando a IPO, era uma empresa que tinha uma BL própria em torno de 120 mil metros quadrados, dobrou essa BL nos últimos 3 anos, já atingindo 237 mil metros de ABL, e já tem anunciado aí diversos projetos que fazem que a companhia atinja 420 mil metros de ABL até o final de 2014, faltando 100 mil metros quadrados para atingir o guidance dado pela companhia. No slide 7, a gente tem um detalhe das obras do Iguatemi Alphaville, um empreendimento que, enfim, foi um enorme sucesso da companhia, assim como Brasília, um empreendimento que a gente tem uma grande certeza de sucesso, dada a expectativa da região toda e dos enormes artigos que a gente já vê sendo feitos sobre a região e a expectativa em relação ao shopping center. Está 95% de ABL alocada. Vale lembrar que a gente sempre deixa 5% aí para ajustes de mix, e é uma reserva técnica, faz parte da estratégia de locação da companhia, dado que sempre aparecem oportunidades na abertura. No slide 8 você já tem detalhes aí do final das obras, um shopping que impressiona pela qualidade construtiva e por ser um projeto uso misto, com enorme visibilidade da rodovia Castelo Branco, e acho que todos vão poder conhecê-lo já em maio, aí, quando ele estiver aberto. No slide 9, a gente tem um detalhe de algumas das operações que fazem parte do shopping. Ele se tornou um polo gastronômico com 11 restaurantes, levando para o seu mix o que há de melhor em termos de restaurantes de diversos níveis, um polo também de entretenimento e lazer, com a primeira sala de cinema premium da região, feito pela Cinépolis, que é a maior cadeia de cinemas do México e que está inaugurando e que criou esse conceito de salas premium e está introduzindo no Alphaville, diversos, sem contar o fato de ser um polo bastante representativo de moda, com todas as marcas que são parceiras da Iguatemi em diversos dos nossos empreendimentos. No slide 11 a gente tem um detalhe do do projeto andamento da obra do JK Iguatemi. A obra, enfim, segue dentro do seu cronograma de obras e a gente já tem aí também 65% da ABL comercializada, com expectativa de abertura no final do ano. E aí eu passo aqui para os principais indicadores de performance no slide 11 para a Cristina Betts, que vai detalhar o restante da apresentação. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada aí pela participação. Então, já entrando no slide 11, acho que, como o Carlos já mencionou no começo, a gente teve aí um crescimento bastante significativo no trimestre e no ano. A nossa ABL própria, no trimestre, crescendo 10,4%, chegando a 237 mil metros quadrados. A gente tem agora um total de shoppings de 12 em operação, já conta Brasília. E as nossas vendas no trimestre chegando praticamente a 2 bilhões de reais, com 17% de aumento, e no ano superando a marca dos 6 bilhões, chegando a 6,259 milhões aí de reais. Nossas vendas, mesmo as lojas, no trimestre cresceram 6,9%, e nossa venda, mesma área, 9,5%, sempre lembrando que a gente olha os dois indicadores para ter certeza que estamos efetivamente trocando os nossos lojistas de uma maneira que faça crescer a receita do shopping, as vendas e as receitas. Então, sempre é saudável ver quando mesmas áreas crescem mais que mesmas lojas. E o mesmo efeito, obviamente, na parte do aluguel. Aluguel mesmas lojas crescendo 7,9% e aluguel mesma área crescendo 9,1%. Na parte de custo de ocupação, bastante estável. Aliás, exatamente igual ao que a gente reportou em 2009, no 4 tri, então um custo de ocupação de 10,7, também bastante saudável, de novo, em parceria, mantendo um custo sempre sob controle para manter a parceria entre nós e os nossos lojistas. Taxa de ocupação com 97,1, também dentro sempre da nossa, da nossa expectativa de ficar em torno de 96%, 97%, e uma inadimplência bastante baixa aí de 1,9%, fechando o tri. Olhando já nossos principais indicadores financeiros na página 12, a gente teve um crescimento de receita bruta no ano de 20,4, fechando o ano então com uma receita bruta de 244 milhões de reais, um EBITDA no trimestre aqui de 44 milhões de reais. Isso daqui eu vou explicar daqui a pouco quais são os efeitos dentro do EBITDA, e dentro do EBITDA ajustado no tri, dando 61 milhões de reais, que seria uma margem de 84%. Nosso EBIT fechou, então, em 39 milhões, e o nosso lucro líquido, como o Carlos já havia destacado no começo, praticamente em 44 milhões de reais, uma margem líquida aí de 60%. Tá? Olhando um pouco o detalhe da receita, na página 13, a gente tem uma receita bruta no trimestre crescendo, considerando todos os efeitos contábeis, de 81 milhões, a gente tem, que é um crescimento de 11%, mas se a gente descontar principalmente o efeito da linearização, ou seja, voltar com ele, que foi distribuído ao longo do ano, a gente teria, na realidade, um crescimento aí de 24% no trimestre, e a mesma coisa, olhando assim, só a parte de receita de aluguel, então o mesmo tipo de efeito, saindo de 55 para 67 milhões de reais, um crescimento de 20%. Tá? Olhando um pouco, então, a composição da receita, descontada da linearização, então a gente tem um mínimo bastante estável, aí, sempre na casa dos 80%, o overage também bastante mais puxado esse ano, até em função das vendas, que foram bastante significativas, em 8%, e uma alocação temporária aí, fazendo 11% do total da nossa receita de aluguel. Olhando a página 14, a gente tem o nosso EBITDA. Então, o nosso EBITDA é reportado, chegando nos 44 milhões, uma margem, na realidade, um pouco inferior ao que foi o 2009, no 4 tri, 61. Mas, ajustando para os efeitos que já vou comentar, a gente teria um EBITDA, então, de 61 milhões de reais, dando 84%, que é uma subida de 20%, e um lucro líquido, que também foi afetado por algumas diferenças contábeis, principalmente a mudança do critério de depreciação de ativos, que passou de 25 para 45 anos, aumentando aí para 44 milhões de reais, numa margem de 60%. Falando então um pouco desse EBITDA ajustado, na página 15, dentro do trimestre, a gente olha aqui como saímos do 44 para chegar no 61. A gente tem, primeiro, que a gente vem mostrando todos os trimestres, a diferença das despesas pré-operacionais, que dentro do trimestre foram de 2,6 milhões de reais. A gente teve algumas despesas não recorrentes, principalmente com a conclusão de algumas contingências que vocês vão observar saíram do nosso passivo, referentes a um processo antigo de praticamente 20 anos aí, que ficou pendurado nossa caixa, nosso banco, em função de formas de fins relacionadas ao encerramento desse processo, que foi muito positivo para a gente. Então, essas despesas de 5 milhões. E o efeito da linearização no TRI, que foram de 9 milhões, então chegando no 61. Quando a gente olha o ano, os efeitos são similares, quer dizer, a gente fecha o ano aí com um EBITDA de 184 milhões de reais, que seria uma subida de 22, mas ajustando por esses mesmos efeitos, a gente teria 202 milhões de reais, que é uma subida então, de 34% e uma margem aí de 77%, chegando num lucro líquido de 151 milhões de reais, que seria uma margem de 57% e um aumento de 75% em relação a 2009. E aí, na página 17, os mesmos efeitos que a gente já comentou, mas na realidade demonstrado aqui pelo ano. Então, despesas pré-operacionais no ano foram de 9,3 milhões de reais. E os não recorrentes também, basicamente, em cima do mesmo processo que eu já comentei, de 8,4 milhões, estão chegando aos 202 milhões de reais, que são uma margem de 76,9%. Com tudo isso, na página 18, a gente chega aí na nossa posição de balanço. Então, fechamos ainda o ano caixa líquido. A gente fecha o TRI com quase 130 milhões de caixa líquido, disponibilidade de 628 milhões de reais, uma dívida total no balanço já contabilizada de 498 milhões. Essa dívida, basicamente, quando a gente olha o quadro abaixo, a gente vê pelas quebras dos indicadores, né? Que 41% é a CDI, que nesse momento era relacionado à nossa primeira emissão de debêntures. Quando a gente olha o quadro de amortização, a gente vê a amortização delas em 2012, 13 e 14. A gente vê TR, que são basicamente os empréstimos de crédito imobiliário, e TJLP, que são os empréstimos referentes ao BNDES. Então, já entrando em maior proporção aqui no nosso balanço, e deve com um ritmo crescente aí à medida que a gente for concluindo nossos greenfields. Por fim, chegar na página 19, relembrando a prática de guidance que a gente continua reforçando. A gente começou isso com 2008, a gente, mesmo no ano turbulento lá com subprimes e quebras de Lehman e outras coisas, decidimos soltar um guidance para o mercado. Superamos o nosso guidance de 2009 na parte de receita líquida e atingimos nosso guidance de margem. 2010, novamente, estamos superando o nosso guidance em termos de receita líquida, chegando a 21%, quando o nosso guidance era de 15% a 17%, e chegando a nossa margem EBITDA. E em 2011, estamos reiterando o nosso guidance de crescimento de receita líquida de 25% a 30%, mantendo a margem de 70% a 72%. Lembrando aqui que também estamos mudando um pouco a nossa política de dividendos. A gente tem um compromisso, a gente continua com um compromisso de distribuição, mas agora mudando um pouco, em vez de percentual de lucro líquido, mudando o formato para reais por ação, então são 63 centavos de reais por ação, que seria uma distribuição mínima de 50 milhões por ano, começando no resultado de 2011 até 2014. É isso para o nosso call em termos de apresentação. E eu deixo agora aberto a perguntas e respostas. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Assis, do Raymond James, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é sobre o desempenho de vendas, same store sales e o same store rent também. Eu queria entender como é que vocês veem isso daqui para frente. Se você olhar nos resultados do quarto tri, comparando com as outras empresas do setor que já divulgaram o resultado, o Atemi foi a única que veio abaixo de 10%, né, que veio no single digit. Queria saber por que que vocês acham isso e como vocês veem isso daqui para frente. Tá? A segunda pergunta é em relação ao shopping de Brasília. Eu queria saber se vocês podem passar um update de como está a performance do shopping lá, se está dentro do que vocês esperavam aí no business plan inicial da companhia. Tá bom? São essas perguntas. Obrigado.
Oi, Guilherme. Vou responder a primeira e o Carlos responde a segunda, tá? Então, em relação ao same-store sales, same-store rent, realmente, assim, vamos lembrar que a gente já tem hoje as nossas propriedades, na média, tem um aluguel mais alto por metro quadrado. Então, qualquer crescimento em cima do valor absoluto sempre é um esforço maior, vamos dizer, do que os shoppings que estão em áreas e têm aluguéis talvez menores por metro quadrado do que a gente tem. Acho que é outra coisa que vale ressaltar aqui também, a gente sempre teve uma prática muito forte de auditoria de resultados, de vendas. Tá? Então, isso é uma prática da Iguatemi já há muitos anos. E a gente, assim, não, os nossos shoppings pouco têm efeito, vamos dizer assim, moralização de reportagem de vendas, tá? Então, quando a gente está falando aqui do acréscimo, é um acréscimo real, não tem, vamos dizer assim, surpresas, a gente não, raramente tem surpresas em termos de performance de vendas nas lojas, que eu acho que talvez seja o caso, não seja o caso em todos os outros shoppings concorrentes que a gente tem nos nossos comparáveis, tudo bem? Então, acho que, mesmo assim, a gente chegou bem próximo da casa dos dois dígitos, tá? Acho que a gente está em regiões ainda que estão também, a gente tem shoppings que estão bastante maduros, outros que estão em desenvolvimento, mas eu acho que, de novo, a gente tem esses dois efeitos, tá?
Tá bom, obrigado, Cristina.
Acho que vale lembrar, eu vou entrar aqui um pouco em Brasília, mas eu acho que o dado que é mais confiável na informação, e a Cristina lembrou bem, o Brasil é bastante diverso e as regiões em termos de formalização e crescimento, é que o dado da receita eu acho que é mais correto para se olhar do que o dado de venda, dado toda essa diversidade que o Brasil apresenta, né? Então, eu acho que esse é pelo menos aquilo que a gente olha mais e tem um direcionamento mais claro, tanto a receita mais quadrado, que dá, e essa assim, não dá para não ter certeza, a venda ela é mais complexa. No caso de Brasília, a gente está muito feliz com o desempenho do shopping. O shopping, em termos de venda, tem batido exatamente as nossas projeções de venda totais no mês. O shopping começou bem, principalmente nas grandes marcas, com desempenho bastante bom. Nós tivemos um fluxo menor em termos de veículos do que o esperado, algo como 20% abaixo do fluxo esperado. Eu acho que é bastante razoável, dado o fato do shopping ser muito mais uma região ainda residencial, que está em franco desenvolvimento, tem toda a questão do desenvolvimento noroeste, que foi anunciado, que vai dar um adensamento importante para toda aquela região. Mas a gente percebe que a cada mês a gente tem tido crescimento importante, a gente já bateu a régua dos 130, 140 mil veículos mês, o que para a gente é bastante representativo em termos de fluxo. O shopping, acho que está consolidado no sexta, sábado e domingo, e obviamente um shopping em consolidação nos dias da semana, mas como eu falei, quer dizer, o importante para a gente é que as lojas estejam atingindo o seu desempenho de venda, estejam interessadas enfim, no resultado do shopping, permanecer no shopping, e o que é importante, e eu acho que uma razão que mostra isso é o fato da gente estar conseguindo locar as áreas remanescentes que já estavam estratégicas para as lojas internacionais. Então a gente vai ter a entrada de duas grandes e importantes marcas internacionais ainda agora no período de junho, e acho que isso mostra como o shopping já tomou ali para si o grande público médio-alto da cidade de Brasília.
É. Carlos, só um parágrafo, se eu puder, em relação ao que você comentou sobre veículos por mês, e com base nesse critério ou no critério de vendas, você acha que a maturação do shopping está dentro do esperado ou você quanto tempo você acha que vai demorar para o shopping de Brasília ser um shopping maduro, assim, nos padrões do que o Iguatemi espera?
Olha, classicamente, quer dizer, um shopping, a gente usa o termo dos três natais, porque é natural que, quando um empreendimento dessa magnitude se coloca, ele precisa formar o hábito do consumidor em visitá-lo. Né? As pessoas estão acostumadas a irem em vários outros lugares, fazerem as suas, o seu consumo, e elas agora têm um empreendimento novo. Então, a gente leva três natais, eu diria que é o mínimo necessário para você ter uma ideia do patamar básico desse shopping. O que eu coloco... Então, acho que a gente está muito by the book, tranquilo. O que é bom e o que que nos deixa muito confortável, exemplo do que foi Florianópolis, a exemplo do que a gente está vendo agora em Brasília, é que o shopping já nasceu na velocidade de cruzeiro, já nasceu batendo os patamares de venda esperados nos nossos business plans. Isso nos dá um conforto de saber que desde o início a gente já atingiu os patamares de venda necessários para suportar a BL existente e que daí em diante, dada essa os três natais e a formação do hábito das pessoas, a gente só deve crescer constantemente, ganhar mais público, ganhar mais conhecimento no mercado, ganhar maior penetração no mercado, e aí, quer dizer, é só alegria. Então, eu acho que em três natais o shopping já vai estar consolidado e vai ser entre os dois principais shoppings da cidade, o que já é, de fato, mas vai consolidar essa posição, brigando aí pela liderança no mercado de Brasília.
Ok, tá ótimo. Obrigado, cara.
A senhora Fanny Euring, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Cris, Carlos. Tenho três perguntas. A primeira é com relação ao guidance de margem EBITDA. Nesse guidance, vocês consideram as despesas pré-operacionais sendo adicionadas de novo ao EBITDA?
Oi, Fanny. Sim. A gente, na realidade, é o seguinte. Esse guidance, ele inclui tudo e qualquer coisa. Nosso objetivo é chegar nos 70, 72... com todas as possibilidades da empresa, com pré-operacional, acho que era muito importante a gente destacar o pré-operacional nos primeiros anos, porque era uma diferente de prática contábil. Na medida que a gente vai, o nosso modo de preferencial de crescimento é orgânico, isso é uma coisa recorrente e a gente entende que a gente já vai absorver dentro da parte do guidance, tá? Bem, também inclui, só para complementar aqui, qualquer permuta de terreno que a gente possa fazer, até porque, como a gente falou, a gente tem muito espaço para fazer verticalização dos nossos anexos aos nossos shoppings, e eu acho que na medida em que a gente procura adensamento e a gente está em regiões que tem possibilidade de verticalização, então essas permutas vão ser mais recorrentes, então eu também incluo essas possibilidades dentro do guide, tá bom?
Tá ótimo, Cris. Vocês pretendem dar algum guidance em termos do que vocês pretendem fazer de terreno esse ano?
De permuta, você diz, né?
É, de permuta, de terreno.
Não, na realidade, a gente tá vendo o que a gente vai fazer. A gente, como guidance de permuta é difícil, porque depende um pouco da evolução dos projetos, tá certo? Mas ele está dentro desse valor. Quando a gente tiver o número fechado vamos dizer assim, assinados, da mesma forma que a gente também não divulga os lojistas antes de assinar e os greenfields antes de assinar com os nossos acionistas, a gente também não pode divulgar o que é possível permuta de terreno, tá?
Tá ótimo, ok. Uma pergunta, o aumento da vacância que a gente viu no trimestre, contra trimestre, está relacionado à abertura das áreas do Iguatemi?
Você repete de novo que eu te ouvi mal?
Tá, a ocupação caiu, né, no tri contra tri. E essa queda na ocupação tem algum evento específico? Como, por exemplo, a abertura das áreas do Iguatemi recente?
Na realidade, isso aqui é meio dinâmico, né? A gente mantendo aqui, assim, na realidade, 4309 contra 4310, a gente teve um aumento pequenininho. Terceiro tri contra quarto tri, a gente teve uma pequena queda, mas falando sério, isso aqui está bem dentro da expectativa razoável. Acho que a gente teve, depende um pouco do shopping, tá bom? Então, por exemplo, do Iguatemi São Paulo, na realidade, teve uma redução de vacância, tá? A gente teve ocupação de várias áreas que vocês vão lembrar, estavam guardadas, especialmente aquela parte do que era onde entrou a Chanel. Então, mas a gente tem, de novo, está dentro do esperado.
Tá, ok. E a última pergunta com relação a Jundiaí, como está o andamento das licenças? Vocês pretendem postergar o shopping para 2013, a inauguração? Como está? Em que pé está?
Olha, então, sobre Jundiaí, a gente tem uma dificuldade natural, né, de aprovação, uma vez que a gente tem um terreno bastante grande, né, ali na... Qual que é? Anchieta, confundo aí as rodovias, mas como a gente tem uma área bastante grande ali ligada à rodovia, isso tem todo um impacto de obras viárias importantes, porque as rodovias hoje que cruzam as cidades, elas precisam de construir seus marginais para evitarem que o trânsito local se misture ao trânsito das rodovias. Então ali tem um pouco de dificuldade, porque tem uma indefinição da prefeitura do tamanho, do alargamento dessas marginais e de como é que vai fazer a circulação disso. Isso tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento e aprovação. A gente tem negociado com a prefeitura, então a gente está postergando a abertura do shopping para 2013, até dando oportunidade para que, enfim, o mercado também se, vamos dizer, consolide lá, ou se adeque para a gente vir na sequência. Então, acho que as coisas estão andando de acordo aí, sem maiores problemas.
É ótimo. E você não tem receio, tipo, de perder os melhores lojistas para a competição?
Não tenho, né? A gente sempre destaca para vocês, e eu acho que é um fato que é uma experiência rica e prática, que é o caso do Vila Olímpia versus JK. Sempre o melhor projeto, ele tem o privilégio de ter, na nossa opinião, os melhores lojistas. Né? E a demonstração disso é, se você pegar que a nossa localização, que integra a localização tanto regional quanto local na cidade de Jundiaí, o tamanho da nossa área, com 120 mil metros quadrados, com custo operacional mais baixo por ser um empreendimento não verticalizado, você vai ver que o empreendimento como um todo, e o lojista conhece isso bastante, ele é inúmeras vezes superior em termos de em qualquer fundamento que você olhar ao projeto já existente. E a gente está, então, bastante tranquilo, além de ter uma força comercial bastante grande na região, né? Vale lembrar que Iguatemi tem o Iguatemi Campinas, o Galeria e, mais recentemente, Sorocaba, além de toda a nossa força comercial em São Paulo. Então, a gente tem bastante tranquilidade em deixar com que esse projeto ele seja feito da melhor maneira possível, ter o melhor sistema viário possível, a melhor enfim, circulação e obviamente ter depois o melhor desenho e os melhores internet mix da região. Então a gente está bastante tranquilo, independente do prazo.
É ótimo, é bom, obrigado, gente.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Alexandre Queiroz, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos, Cristina. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao Votorantim, esse projeto. Eu queria saber qual a estratégia de vocês para evitar que exista uma competição entre ele e o Esplanada, se são, digamos assim, públicos diferentes, mix de loja. O que seria realmente o diferenciador para evitar uma canibalização, uma competição? E a segunda pergunta é em relação à receita de revenda de ponto. Nesse trimestre foi bastante alta, teve uns 7 milhões. Queria saber se realmente a atividade de revenda de ponto foi atipicamente alta nesse trimestre ou se esse é um nível até recorrente de receita para essa linha para frente aí.
Bom dia, Alexandre. O Carlos. Sua primeira pergunta, o projeto de Sorocaba-Votorantim para a gente é um projeto muito importante, porque na verdade ele significa, ele será um grande complexo, né? A gente não vê o Esplanada e o Iguatemi Sorocaba Votorantim como shopping competidores. Na verdade, nós estamos desenhando eles para serem um grande complexo que juntos vão ter, na primeira fase, unindo os dois, quase 75 mil metros de ABL. E, obviamente, que a Iguatemi vai desenhar todo o seu mix para que eles tenham exatamente essa força complementar e se tornem, para a região, o maior polo de consumo gastronômico, de lazer, enfim, um verdadeiro mega centro, um shopping super regional, com todas as características, exemplo do que é o sucesso do Iguatemi Campinas. Então, na verdade, o que a gente está buscando reproduzir é o enorme sucesso que o Iguatemi Campinas teve com seu desenho original, e acoplando ali ao Esplanada um shopping mais qualificado, que pegue um público médio-alto e que se some e se torne complementar. Esse empreendimento também possui prédio de escritório, enfim, diversas coisas que em conjunto vão tornar os dois empreendimentos e de maneira integrada esse maior polo. Então, essa pergunta é boa porque esclarece e deixa claro para a gente que aquilo é complementar e não concorrencial. Né? E acho que isso vai ser mais um grande Iguatemi Campinas como modelo. A questão de revenda de pontos, a Iguatemi, como você sabe, tem pontos comerciais que são bastante valorizados pela qualidade dos seus empreendimentos, e a gente sim tem uma expectativa de que valores de revenda de pontos passem a ser, na medida que a gente cresce, tem diversas oportunidades de revenda em diversas propriedades, que a gente tem uma receita recorrente relevante, importante nos próximos anos.
Obrigado, cara.
Obrigado.
O senhor Henrique Brota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na verdade, aqui é o Davi Lawan. Eu tenho só uma pergunta rápida, eu perdi o comecinho do call, então peço desculpa se vocês já falaram sobre isso, mas eu estou olhando aqui na página 16 do release, quando vocês mostram o plano de CAPEX para os Greenfields, e comparando com o release do trimestre anterior, teve um aumento grande no CAPEX do Jundiaí, né? Ele estava antes bucado, acho que tinha aqui uma projeção de 112 milhões de capex, foi para 311. Queria só entender um pouco mais de onde veio essa diferença e teve alguma mudança de projeto.
Davi, a gente está olhando aqui, se tiver, tá errado e a gente retifica, tá? De fato, ela não mudou, tá?
Tá, então tá legal, obrigado.
Davi, desculpa, estamos olhando agora aqui, realmente está trocado com o Votorantim, tá?
Ah, tá, tudo bem, tá bom, obrigado.
Repost.
Legal.
Obrigado.
Valeu.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais.
Bom, eu agradeço, senhor, mais uma vez a participação de todos na conferência de hoje. E qualquer dúvida adicional, por favor, que precisa ser esclarecida, é só entrar em contato com o nosso pessoal de relações com investidores. Obrigado mais uma vez e bom dia a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia.